Nós temos a participação do Ricardo Dourado Furtado, ele que é chefe da Divisão de Produção e Desenvolvimento Agropecuário da Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, participando conosco hoje, Ricardo, para falarmos a respeito dos auditores agropecuários que atuam na fiscalização de emendas parlamentares. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, né, sobre essa atividade que é diferente e fundamental para o bom uso dos recursos públicos. Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes. Uma das funções da nossa superintendência é fazer análise técnica das emendas parlamentares. O que é uma emenda parlamentar? A gente tem escutado bastante, até bastante vezes nos meios de comunicação, a briga por emendas, o recurso que vai para emenda. Parece que é uma coisa bastante insólita, não é? Mas ela é um fator bastante importante para o desenvolvimento dos municípios. A gente sabe que os municípios não têm condições de manter equipamentos agrícolas. É muito caro um trator, uma retroescavadeira que vai fazer, que vão fazer manter a infraestrutura rural funcionando. Né? Então, os parlamentares, cada um tem um valor fixo por ano, em torno de 14 a 16 milhões de reais, para destinar a sua base eleitoral. Então, eles, com negociação com seus prefeitos, né, eles negociam, vou dar 200, 300, 500 mil reais para a prefeitura A, B ou C. Só que esse dinheiro ele não vem em espécie, né, ele não recebe dinheiro simplesmente da prefeitura. Então, esse dinheiro ele tem que ser transformado em algum investimento. No caso da agricultura, né, são tratores, máquinas agrícolas, caminhões, pequenas centrais de tratamento de efluentes, pontes, construção de estradas vicinais, enfim, tudo que vai dar uma infraestrutura para o município e tem a função agrícola, essa análise desse projeto passa pelos nossos colegas, os auditores fiscais e pessoal lotado na nossa divisão. Então, também são agrônomos, né? Os auditores nós fazemos durante esse período, é uma onda que vem, né? Geralmente vem durante 2-3 meses, a gente tem que fazer um grupo de trabalho para poder analisar essas emendas. E a emenda é importante, primeiro, para o município, né, que vai receber uma máquina que está precisando. Por exemplo, no momento que estamos vivendo no sul do estado, principalmente questão de seca muito forte, uma retroescavadeira extremamente importante, um caminhão-pipa é extremamente importante, porque vai ajudar as comunidades, principalmente as comunidades do interior, que são mais necessitadas. E, pelo outro lado, nós estamos vivendo um momento econômico bastante sui generis. Nós ajudamos a que essa prefeitura compre uma máquina. Cada máquina fabricada no Brasil, ela representa, dependendo da sua complexidade, até 20 empregos diretos. Então, nós só o ano passado foram mais de 2 mil máquinas que foram analisadas por nós, então diretamente nós influenciamos, né, na análise de 40 a 50 mil empregos diretos no Brasil, só no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos 8 analistas na nossa divisão e a nossa função é são duas funções: uma, a de analisar a pertinência do bem. Nós temos uma portaria 424, que nós olhamos ali os bens que estão, cabem, né? Nós não podemos, por exemplo, financiar barco de pesca, está fora da nossa competência. Então nós olhamos aquela portaria, se tiver fora nós reprovamos. Outro fator importante, o número de pessoas que são agraciadas. Nós não podemos direcionar o investimento para uma cidade que tem 100 pessoas. Tem que ter um grupo maior para ser agraciado. Então, é um fator de desenvolvimento municipal, é um fator de desenvolvimento nacional também, e fator, nesse momento que estamos vivendo a questão da pandemia, extremamente importante, que é a manutenção do emprego na área urbana, porque as indústrias normalmente são na área urbana. Então, a gente vê essa função de desenvolvimento rural com a função de atendimento social, de emprego, de coleta de tributos, né? essa nossa é uma das funções que a gente exerce nessa divisão.
Perfeito, Ricardo. O Rio Grande do Sul tem uma particularidade em relação aos outros estados brasileiros, correto?
Corretíssimo. A maior parte, o primeiro é o estado agrícola, né? O Brasil é um país agrícola, mas o estado do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição muito forte de pequenos e médios produtores, nossas linhas de abate de suínos, de aves, são todas em certos municípios muito fortemente políticos também. Nós representamos hoje no Brasil em torno de 25% das emendas parlamentares agrícolas no Brasil. Então, os nossos parlamentares, que têm grande espectro de eleitores no campo, eles refletem, eles retribuem os seus votos, digamos assim, com emendas parlamentares voltadas para a agricultura. Isso para nós é muito importante. Só que para nós, no Brasil inteiro, nós representamos menos de 2% do quadro de pessoal dentro do Ministério da Agricultura e dentro dos DEPIDAGs de todo o Brasil. E nós representamos 25% das emendas parlamentares agrícolas. Então, há um desbalanceamento muito grande, principalmente com relação a pessoal para trabalhar. Então, essas emendas vêm como se fossem, chegam todos num dia para serem analisadas, entregues ali um mês. Então, é um esforço, trabalho muito grande, e nos falta pessoal, nos falta equipamentos. Por exemplo, hoje estamos todos trabalhando em casa. Então, é computador que quebra, é celular que quebra, e nós temos que mandar um outro computador que é mais velho ainda. Então, só falta de equipamentos, né, de infraestrutura para trabalhar. E a falta de pessoal especializado nos causa um estresse muito grande. Mas, até o momento, nós temos cumprido com as metas de forma bastante estressante, posso falar, né? Uhum. E nós, com certeza, nós não vamos deixar que essa emenda que está chegando, que chegou um mês atrás, a prefeitura perca esse recurso ou o equipamento deixe de ser vendido pela indústria. Essa,
Ricardo,
é a nossa maior característica, né?
Sim.
Nós representamos muito o percentual de emendas no Brasil inteiro. Nós somos 25% e nós somos só 2% do quadro de pessoal no Brasil inteiro dos DEPIDAG. Então, você vê a discrepância. Ao oposto, né? Nós temos estados como Amapá, né, que talvez tenha uma ou duas emendas, né, que tem três colegas lá trabalhando. Então, para eles é muito mais fácil, para nós é mais pesado. Mas temos atendido com bastante presteza, e os nossos colegas sempre foram muito voluntariosos e compreendem, né, a necessidade do empenho maior nesse momento, porque a gente não quer perder o recurso de forma alguma.
Ricardo, conversando com você agora, né, eu percebo que é uma análise que pelo que me representa, assim, bem criteriosa, né, onde avaliam-se aí vários quesitos, né? E é importante salientar que é através dos auditores agropecuários que passa a decisão aí de valores, né, que são repassados anualmente para o Estado. E eu gostaria que você, Ricardo, explicasse que esses recursos, para quais investimentos são esses recursos, máquinas, equipamentos, obras, estradas vicinais, enfim.
Olha, esse recurso em torno de varia, né? Como mudou a forma de análise e o governo federal, nós tínhamos um modelo regulado por lei, né, que a gente chamava de contrato de repasse. Esse contrato de repasse era bastante simples e mudou para convênio. Por que mudou de essa forma de análise? Porque quem fazia essa parte que nós estamos fazendo hoje era a Caixa Econômica Federal. E quando mudou para convênio, quem tem que fazer essa parte de convênio somos nós, o Poder Executivo. Veio também um acréscimo de valor, um acréscimo de recurso. Hoje, o ano passado, por exemplo, nós avaliamos o correspondente a 340 milhões de reais em máquinas, equipamentos e obras de infraestrutura, né, que veio internalizado. São em torno de não posso generalizar, porque tem uma máquina, por exemplo, uma grade de arado, né, que é uma máquina. Nós temos uma uma escavadeira hidráulica, que é uma máquina inteira, mas nós temos em torno de 3 a 4 mil equipamentos, entre máquinas e implementos agrícolas, que são que vêm para o estado do Rio Grande do Sul. Então, é um volume bastante significativo de recursos. E a nossa função é que eles sejam bem empenhados, porque é um recurso importante, é um recurso que depois ele inclusive vai ser fiscalizado por nós mesmos, né? Nós temos depois garantir que esse equipamento ele tem que estar sendo executado numa área pública, ou, aliás, uma área social, né? Eu não posso encontrar um trator, né, trabalhando 24 horas durante 360 dias dentro da fazenda do prefeito, né? Essa função social e essa fiscalização também é nossa. Eu não posso pegar um caminhão que foi destinado para a área rural, né, para levar água, transportar leite de uma comunidade para a sua indústria, e de repente ver que o caminhão foi transformado num caminhão baú para fazer mudança. Então essa fiscalização também é nossa, né? Nós atendemos fazemos em torno de 200 fiscalizações por ano, e isso é o segundo passo. Depois das análises, depois da licitação feita, depois do bem adquirido, nós começamos uma série de fiscalizações. Claro, como nosso contingente pessoal é pequeno, nós não temos condições de atender fazer todas as fiscalizações. Então nós temos uma planilha, né? Então são eleitos algumas situações analisadas por questão de informação que nós temos, ou denúncia. Então nós vamos atender essa fiscalização para que esse bem esteja executando o serviço para o qual ele foi destinado. Então é importante essa questão de recurso, entra bastante recurso para o Estado, e principalmente para as prefeituras, né? Então a prefeitura está precisando de equipamento direcionado. Por exemplo, nós também podemos ajudar a prefeitura a escolher o equipamento correto. Então nós vemos, olha, prefeitura A, B ou C, ele já tem muitos tratores, para que vai pedir outro trator? De repente uma retroescavadeira, um rolo compactador, né, um equipamento Remaplan, ou mesmo fazer uma pequena obra de uma ponte, acessar a cooperativa de leite, acessar a cooperativa de carnes, né, que às vezes a estrada está muito ruim. Então nós podemos ajudar também na escolha, né, do direcionamento desse investimento. Isso aí também é importante. Uma coisa importante, nós também não tocamos em recurso, né? Nós, a questão de recurso é direto Brasília com a prefeitura. Nós apenas fazemos análise física do bem, né? Análise da pertinência do investimento para a prefeitura. Correto?
Perfeito, Ricardo. Ricardo, após o repasse aí dos recursos, né? Geralmente, através de convênios com as prefeituras, é realizada a licitação e a aquisição do bem, como você explicou para a gente. O MAPA, ele tem um importante papel de fiscalização nesse processo todo, né?
Certo. A gente, depois do bem licitado, depois do bem adquirido pela prefeitura, a gente tem a função, primeiro, para ver se ele foi o bem, foi comprado, adquirido mesmo. Tá? Então, nós somos obrigados a ir lá, né, em loco, ver o equipamento, se ele está em concordância com o equipamento licitado, né? E depois nós vamos fazer a fiscalização in loco da execução, ou do funcionamento, ou aonde está sendo adquirido esse bem, para o que ele foi adquirido. Como eu dei o exemplo, então um caminhão que ele foi adquirido para transportar água ou para transportar leite, né? Ele não pode ser, a sua utilização não pode ser, haver um desvio dessa utilização. Ele não pode ser encontrado no ambiente urbano fazendo mudança, né, para as pessoas de uma vila. Ele tem que estar sendo usado no objetivo que ele foi contratado, né? Então, outra função nossa é a fiscalização do uso desse bem e do momento da compra do bem. Nós também fazemos esse serviço, né?
Perfeito. Ricardo, nesse momento a equipe está atuando no sistema de teletrabalho, isso?
Teletrabalho. É, nós somos 8 colegas, né? Na realidade, e mais quatro pessoas de apoio. É, todos nós temos alguma pertinência para ficar em casa, ou temos mais de 60 anos, ou temos filhos pequenos que a escola está suspensa, então não tem com quem deixar as crianças, né? Ou temos alguma comorbidade, algum tipo de doença. Então foi uma decisão da chefia, da nossa superintendente, doutora Helena Pan-Ruggeri, que todos ficassem em casa. Todos estão fazendo regime de teletrabalho, e a minha função, né, como chefe, eu sou a única pessoa que vai ao serviço, né, tenho ido quase todos os dias. Como nós também não temos almoço, né, os restaurantes no centro de Porto Alegre estão todos fechados, nós não temos onde almoçar, então nós temos trabalhado em torno de 6 a 7 horas direto, depois eu vou para casa, né, para poder almoçar, e ali eu atendo, ligo o computador e continuo atendendo os colegas, né, os analistas, para a gente finalizar esse processo quanto antes. Nós temos até o dia 31 de maio para finalizar, e eu aguardo que até lá a gente consiga pelo menos 85%, 90% das emendas serem aprovadas. Um dos nossos problemas, né, é o retorno das prefeituras.
Sim.
Porque as prefeituras também, muitos estão trabalhando em teletrabalho. E a gente tem dificuldade de acessar, né, entrar em contato, para poder que a prefeitura acesse ao nosso sistema, né? A gente trabalha num sistema chamado SICOMV. Então nós temos, de um lado, nós temos um analista, do outro lado do sistema, nós temos um profissional da prefeitura. O nosso analista pede um documento, né? Pede uma informação, e esse profissional da prefeitura, ele tem que atender, colocar no próprio sistema. Não adianta mandar por e-mail, não adianta mandar por telefone, por WhatsApp, tem que colocar o documento corretamente preenchido, corretamente a descrição do bem, ou as informações da prefeitura, né? Já, os documentos todos já tem um modelo ali para ser preenchido, então é bastante simples, não tem complexidade nenhuma, mas a prefeitura tem que inserir o documento no sistema. Não adianta mandar por e-mail, porque para nós não resolve nada. Nós não podemos pegar aquele documento nós e inserir no sistema. A prefeitura tem a parte dela, as obrigações dela, e a nossa função é, do outro lado da tela, analisar o projeto, né, e dar encaminhamento. Se tiver tudo certo, tudo correto, nós vamos eliminar uma coisa chamada cláusula suspensiva. No momento, nós estamos analisando as emendas ainda de 2019, né, que não deu tempo de analisar todas, e Brasília devolveu para nós, são em torno de 300 emendas. Nós distribuímos entre 8 colegas, e essas emendas, elas, como é são do orçamento de 2019, a ministra da Agricultura, ela emitiu dia 31 de dezembro uma cláusula suspensiva, tá? E é esse nosso trabalho hoje. Suspender a cláusula suspensiva. Então, para suspender a cláusula suspensiva, no SICOMV tem que haver uma série de documentos exigidos extra, né, para garantir a lisura do sistema, do procedimento, né, e para facilitar exatamente a compra e a licitação do bem, para autorizar. Mas antes de autorizar a licitação, essa cláusula deve ser suspensa. E quem faz a suspensão somos nós. Né. Então, o que eu peço às prefeituras, os prefeitos e funcionários da prefeitura que trabalham com o SICOMV, que estão ouvindo a rádio, eu peço que entre no SICOMV. Não adianta mandar e-mail para nós, não adianta mandar e-mail para a superintendente, pedir para aprovar o processo, porque se o projeto no SICOMV estiver errado, vai ficar errado. Porque nós não temos como atuar pela prefeitura, né? nem podemos. Nossa função é outra, é de intermediar esse procedimento todo, né? Essa questão.
Ok. Ricardo, para este ano a gente sabe que valores e demandas ainda é uma incógnita, né? Mas a gente ainda não sabe como que vai funcionar. Possivelmente acredita-se que ocorra uma redução, né? Mas certamente a gente terá muitas emendas aí da agricultura por conta da estiagem, né, que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul.
Não, você falou muito corretamente, né? Houve uma, para essa para esse orçamento 2020, já houve uma reunião em Brasília e os próprios parlamentares decidiram aumentar a sua contrapartida para a saúde. Tá? Não somos nós que analisamos os bens para a saúde. Tá? Então, são respiradores, ambulâncias, enfim. Tá? Nós somos responsáveis pela pertinência dos bens agrícolas. Porém, né, ainda nós temos uma situação calamitosa no interior, nós temos uma safra que foi perdida pela metade, quase, né, que as prefeituras estão precisando. Os parlamentares do Rio Grande do Sul resolveram dividir esse valor, né, dividir o valor para a grande maioria para a saúde, porém ainda vem em torno de 100 emendas parlamentares para a agricultura. Então nós estamos aguardando, né, para 2020 aqui, mais 100 emendas, né, que é um valor, que é um número bastante razoável. Nós não precisamos mais trabalhar com o grupo todo que a gente está trabalhando, nós estamos, vamos especializar agora a turma de forma mais dinâmica, vamos ter um pouco mais de tempo para treinar os colegas, principalmente colegas do interior também. Nós contamos também com o pessoal do interior para fazer a fiscalização. Nós temos unidades em Utras, né, unidades técnicas regionais, em Passo Fundo, em Juí, em Santa Maria, em Bagé. Então nós usamos esses colegas também para nos dar apoio, principalmente na fiscalização. Né? Então, esse ano, infelizmente, né, posso dizer que infelizmente, nós vamos ter uma redução de trabalho, porque o recurso foi destinado também para, que viria para a agricultura, vai vir para as prefeituras, principalmente na questão do combate ao coronavírus, né? E nós direcionamos o resto do recurso, né? Sugerimos aos parlamentares que o recurso que virá para a agricultura venha exatamente para o combate à seca, né? Então, sugerimos retroescavadeiras, né? Caminhões, pipa, né? Equipamentos que vão ajudar exatamente no combate, né, a esse fenômeno climático que acabou acometendo, né, sobre o estado do Rio Grande do Sul.
Ricardo Dourado Furtado, chefe da Divisão de Produção e Desenvolvimento Agropecuário da Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul. A gente agradece a tua disponibilidade com a nossa emissora em trazer informações e dados importantes para o entendimento aí do nosso produtor e, enfim, de toda a classe voltada para o agronegócio. Muito obrigada, Ricardo.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Não é sempre que a gente tem a possibilidade de mostrar o nosso trabalho. Realmente, o Ministério da Agricultura, nós somos muito poucos, frente ao volume que é, né, do agronegócio no Brasil, em especial Rio Grande do Sul. E nem sempre a gente tem a oportunidade de falar do nosso trabalho, né? Às vezes é um trabalho extremamente importante que fica à margem, né, do sistema de informações. E nós... Eu falei do DEPDAG, né, do nosso divisão. Agora poderia falar também sobre a questão de deixar de lembrar, né, os nossos colegas auditores também estão nos frigoríficos, nos abatedouros, né, no campo, né, para não deixar que falte alimento também, que é outro viés do nosso trabalho, né. Mas agradeço de pronto, né, a possibilidade de estar falando e me coloco à disposição para outras oportunidades.
Nós agradecemos a participação, então, do Ricardo Dourado Furtado, ele chefe da Divisão de Produção e Desenvolvimento Agropecuário da Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul. Com as informações da Central de Jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.